Este tema que acabamos de escutar chama-se Tattoo. É um dos quatro temas que compõem o disco das Cobra Coral. Foi lançado o ano passado, através da Lovers and Lollipops. É uma abordagem musical, sonora bem particular, bem, curiosa. Traz também algo de hipnótico, mas melhor do que eu estar para aqui a falar sobre as Cobra Coral, o melhor é mesmo chamar para a conversa a Etche, que eu não sei pronunciar bem o seu apelido, Etche Chanley. Não sei se é bem assim, é uma das autoras deste projeto. Ela nasceu na Turquia e junta-se à Catarina Miranda e à Clélia Colonna para formar as Cobra Coral. Viva Etche, muito bem-vindo ao Português Suave.
Obrigada, viva.
Ouvimos um bocadinho deste tema, o Tattoo. É uma boa amostra daquele que é o vosso disco das Cobra Coral, que foi o destaque feito pela Angélica Salvi na conversa de emergência desta semana. Este projeto é um dos vários aos quais estás ligada. Tens também um trabalho em nome próprio. Mas vamos para já centrar-nos neste Cobra Coral. São três autoras de países diferentes, naturalmente com contextos diferentes. Como é que se processou esta reunião, esta junção de três almas que apresentam este trabalho que, no fundo, é muito humano, não é? Porque usa basicamente a voz, mas é melhor se eu estou a falar.
Pronto, quando cheguei cá, logo comecei a trabalhar com Catarina Miranda, para outros projetos também. E como sou uma vocalista, não? E Catarina também teve grande interesse para desenvolver o seu trabalho vocal. E sim, há alguns anos trabalhamos juntos e depois Clélia Colonna, e ela é cantora especialmente polifónica, também estava aqui, procurava esse momento um grupo ou outros vocalistas para partilhar a sua também prática, e nós começamos esse projeto no início só para partilhar as nossas práticas, porque sou vocalista, particularmente trabalho com técnicas expandidas, dissemos, técnicas mais contemporâneas, e Catarina Miranda é bailarina, usa muito corpo, também na nossa prática vocal, e Clélia tem totalmente outro registro de vocal e também em termos de composição, não é? Ela é da mesma área de polifonia e música de Córsega, Ucrânia, e esses sítios mais folclórica. E nós começamos a partilhar, sim, as nossas práticas, só para trocar no início. E depois, o mais estávamos a desenvolver as nossas técnicas vocais e criar quase um método ou uma linguagem ou outra técnica para três vocais e só para vocais. E fizemos muitas improvisações nestes últimos anos, e desenvolvemos essa técnica pulso circular e também mesmo uma lógica, e cada canção, por acaso, no álbum, usamos essa técnica, pulso circular e sempre roda entre nós. E sim, através das improvisações, acabamos de compor ou acabamos de fechar algumas experimentações, dissemos. E pronto, chegamos ao álbum no final. Mas sim, a nossa viagem foi mais, sim, começamos mais só para experimentar e acabamos de ter o álbum, por acaso.
Portanto, houve-se lá também, de certa forma, de um enriquecimento pessoal, não é? Na medida em que vocês iam trocando experiências, são de
Sim.
contextos geográficos diferentes, mas para além disso, há também uma área, enfim, uma área em que dominam mais, digamos assim, essa e daí essa complementariedade. E depois partiram então para este registro, também uma forma de, certo, de podemos dizer, de fixar também este trabalho. Isto são temas, portanto, originais, não há esse lado etnográfico na vossa música. São, há elementos que servem de base, de referência, mas são composições próprias, certo?
Sim. E também, não, em termos de composição, como disse, usamos essa técnica que, ou técnica não, talvez o método para nós, para desenvolver uma, como disse, a linguagem de vocal de um trio. Mas se não, claro, nas nossas improvisações estávamos a partilhar ou trocar muitas ideias mais tradicionais ou práticas mais até etnográficas, por acaso, por exemplo, estudamos também música turca, clássica, também o meio conhecimento, e música polifónica também, de Clélia. Estávamos a sempre experimentar e estudar essas músicas também, e especialmente Konakol da Índia, por exemplo, usamos muitos elementos de Konakol, as nossas músicas, mas no final não queríamos compor ou chegar um sítio, não sei como dizer, mas como assim, com de uma cultura ou de uma tradição particular, só queríamos encontrar, mesmo usar o vocal como um instrumento, especialmente percussão, e sem necessariamente uma origem ou expressão clara. Não sei se faz sentido
Sim, não, ou
ou não.
seja, não querem se circunscrever a uma região, não é tanto
Exato,
essa
não.
tradição especificamente ligada a um território ou uma cultura, é mais um lado universal, podemos dizer.
Sim, exato, exato. Mas estudamos mesmo nas nossas práticas e improvisações, porque cada vez nas nossas residências artísticas também de criação, e sempre alguém estava a trazer sim, uma música particular de algum sítio mesmo, música tradicional, mas só para praticar, experimentar mesmo de vocalidade, ou mesmo harmonias, mesmo, ou outros elementos, mas não necessariamente incluir essa prática nas nossas composições. Exato.
Muito bem, muito bem. Acho que ficou clara a tua ideia. Enfim,
Espero que sim.
por vezes seja mais difícil encontrares aquelas palavras em português que te permitam esclarecer, não é? Dar a ideia daquilo que tu pretendes, mas a tua ideia acho que ficou bem evidente. Esse tal lado universal que vocês procuram a partir de elementos mais locais, mas lá está, esse que contribui para a universalidade, porque no fundo as expressões têm particularidades, mas na essência são. Há muito mais em comum, não é? Aquela famosa expressão, é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. De certeza que há pontos de comum entre cantares do Minho e coisas da Índia, porque, enfim, é uma expressão humana que está por trás, não é? É curioso. E diz-me uma curiosidade que eu tenho em relação a isto. Vocês apresentam isto ao vivo? Fazem performances às três? E conseguem
Sim.
criar esta dinâmica que estavas a falar da circular que vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer, há um lado depois quase hipnótico, não é? Ficamos mergulhados na vossa criação, nas vozes que vão surgindo, porque lá está esse lado circular que está inerente às vossas criações. Como é que depois isto é transposto para o palco, para uma apresentação ao vivo? Existe algum uso de pedais, de efeitos? Fala-me também desse lado mais performático, por favor.
É uma boa questão mesmo, porque acho e achamos, acho que a performance ao vivo é mesmo demanding, como é exigente, dissemos, porque fazemos tudo do álbum, reproduzimos tudo no palco ao vivo, sem pré-gravações, ou sem loops, ou sem outros efeitos, é mesmo tudo ao vivo. E tem muitas contas, por exemplo, tem muitos momentos que mudamos muito rapidamente, ou tem contas, ou essa pulso circular, temos que mesmo seguir muito concentrada. E acho o performance para mim, porque faço, não é, concertos e performances no palco solo e ao vivo com outras pessoas há muitos anos, mas isto para mim é mais o projeto mais exigente. Porque também temos só vocais, outra vez, sem outros instrumentos ou efeitos, e é muito frágil também ouvir vocais, e porque acho que até, não sei, uma desafinação super, super pequena é muito visível.
Sim, vocês
E acho.
estão expostas de uma forma que não é muito habitual num palco, não é? Porque vocês não
Sim.
têm suporte, vocês suportam-se umas às outras e se calhar há alturas em que nem isso tem porque depende de uma em particular, não é? Não há instrumentação, sendo assim é muito mais, vossa posição acaba por ser mais frágil, entre aspas, não é?
Exato, exato, exato. Frágil, vulnerável,
Exato.
talvez, mas acho que também o feedback que ouvimos do sempre do público foi exatamente isto. Acho que mais do lado positivo, porque quase acho que funcionamos quase uma máquina no palco, mas máquina dos humanos, porque máquina, e também, claro, podíamos usar eletrónicos ou como disse, loops ou pré-gravações. Claro que não criamos uma máquina, criamos uma máquina de. Ou, talvez não uma boa palavra máquina, mas uma estrutura que funciona com também defeitos. E acho que é mesmo interessante, porque acho que o público, espectador, mesmo vê este esforço. E acho que isto também transmite muito. E não sei, acho que. E também, como espectadora, gosto muito também de ter esse lado humano no palco. E acho que isto traduz bem no palco e especialmente o que fazemos. Mas, como disse, ouvi muito de muitas pessoas comentar sobre esses sistemas, estes mesmo. Sim, como o facto que quase funcionamos como uma máquina, porque tivemos também, temos muitas repetições, muitos ritmos, às vezes ritmos, às vezes ritmos orgânicos que nós criamos, e isso, sim, acho que performance ao vivo acho que, não sei, é diferente, mas é muito mais forte. Ou mais forte, do que gravação. Claro, gosto do álbum também, mas sim, ao vivo é mesmo performativa. E também usamos muito, porque precisamos, porque não usamos, por exemplo, metronome ou outros cues da fora. O que é metronome é nosso corpo mesmo. Mas temos também três corpos, é sempre diferente, temos ritmos diferentes nos nossos corpos, e isto, sim, temos que sempre afinar, sempre, sim, sempre, não sei, ver juntos, e isto também é muito interessante, faz mais interessante, acho, o projeto para mim.
Sim, olha, ainda fiquei mais curioso agora, depois da tua explicação, ainda fiquei mais curioso para ouvir e ver uma vossa atuação. Alguma marcada para breve?
Para breve, para já, acho que não temos concerto, porque ainda também esperamos o vinil de disco, porque no ano passado lançamos o álbum digital, e gostaríamos de, sim, de apresentar o novo concerto com disco, mas acho que vai ser mesmo em breve. Espero que sim. Pronto, para já
Vamos estar
não
atentos
temos
então.
marca.
Vamos estar atentos então à vossa agenda e
Sim.
ficamos a aguardar. Pelo menos fiquei curioso porque era uma das questões que me tinha intrigado saber de que forma é que vocês apresentavam estas composições ao público. já estamos aqui a falar do Cobra Coral, é o ponto forte, diria, é o ponto de partida desta conversa, mas também não queria deixar passar esta oportunidade para falarmos sobre outros projetos que tu tens, alguns que eu identifiquei com o Pedro Augusto, o Live Low, tens também uma colaboração com a Angélica Salvi, e tens o teu disco ao vivo. O teu disco ao vivo, o teu disco a solo, perdão, o Vox Flora, Vox Fauna, de 2020, também editado pela Lovers and Lollipops, e para além disso, depois tens uma série de colaborações noutras áreas. Isso é também esse teu lado exploratório, é algo que tu gostas de faz parte também da tua essência, neste caso, da tua parte mais criativa.
Ah, sim.
Tens também uma com o Pedro Melo Alves? Ou
Sim,
tiveste em palco?
não, foi só uma improvisação.
Foi só uma improvisação. Tiveste também no
Sim.
Generation aqui há não muito tempo. Enfim, há várias coisas que poderíamos falar aqui do teu percurso. Mas estavas a falar, entretanto, interrompido, desculpa. Estavas a falar
Ai, não, não estou a falar.
desse teu lado também de exploração, de alargar os horizontes.
Sim. Para mim, todos estes nomes e muitos mais nomes que estava a colaborar com aqui, em Portugal e fora de Portugal, sim, foi sempre incrível. Foi quase uma escola para mim, porque sim, consegui tocar com pessoas com instrumentos totalmente diferentes e também. Não sei, gostos ou histórias diferentes da música, histórias musicais diferentes e sou mais não sou, claro, não sou cantora, mas o meu instrumento principal é a voz e também toco guitarra, eletrónicos e tal como última década, ou quase 15 anos, sempre a trabalhar com voz, mais como no centro. Mas recentemente, também com todas as improvisações ou colaborações, também sempre estava a usar voz, mas cada vez também. Sim, acho que também muda bastante cada colaboração, cada projeto com outros músicos também muda sempre a minha ideia sobre, não sei, ou opiniões ou perspectiva sobre composição, música e o que é futuro da música também. Isto agora porque estou a trabalhar outras composições agora nos outros projetos e sempre, sim, isto é curioso, sempre pensar o futuro ou o que queremos dizer mais, é mesmo, interessa-me bastante. Sim, acho que um caminho que vai continuar, espero que ainda muito mais.
Esperemos que sim, claro que sim. E há também este lado simbólico. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Mulher, ou das Mulheres, acho que é uma definição mais apropriada. E pronto, esta coincidência não é bem uma coincidência, quer dizer, é uma coincidência, estamos a falar neste dia, mas a verdade é que eu tenho este programa diário de música portuguesa, de música feita em Portugal, melhor dizendo, também é mais rigoroso. Uma vez também há vários autores e autoras que não nasceram cá, mas escolheram Portugal para viver. E há pouco estava também a pensar em algumas, para além da Angélica, falando também no teu caso, Ariana Caselhas, Chay Ozone, autoras, criadoras musicais que nascendo noutros países vivem agora em Portugal e são também contributos importantes para a criação que vai sendo feita por cá. Mas o que eu estava a dizer há pouco é que cada vez mais passo autoras, criadoras musicais, e pronto, isso é sinal que há coisas bem feitas, pelo menos a minha perspectiva, porque é esse o critério que eu uso para escolher a música que passo, é qualidade. Mas quando vou ver, às vezes, dou-me ao trabalho de ver os alinhamentos passados e cada vez tenho mais autoras, jovens autoras, isso é um ótimo sinal. E pronto, e tu também fazes parte desse lote. Ah, já agora também título de curiosidade, para além deste teu lado musical, artístico, também o teu lado, académico. também estás ligado à Universidade do Minho, não é? Enfim, nós estamos também a Rádio Universitária do Minho, também queria, não queria deixar passar a oportunidade também de falar desta questão. Tu estás ligada ao Centro de Estudos Comunicação e Sociedade, portanto também fazes parte desta comunidade académica. Algum projeto assim que esteja assim a aparecer, a rebentar, que tu possas partilhar connosco, ou ainda estás aí a coisas mais em banho-maria, como costumamos dizer por cá?
No lado académico?
No lado académico, mas também no lado musical.
No lado musical e académico. Posso partilhar, talvez, não sei, mais ou menos o que estou fazendo neste momento, porque acho que cada vez. Para mim também o meio lado académico e artístico acho que sempre estão muito ligados, porque também o meio lado académico é sobre também identidade, discriminação de género, sexualidade, identidade e como disse também, acho que existe muito ainda, a situação agora é muito melhor, mas ainda na indústria da música ou da arte em geral. E então neste momento estou a trazer, por exemplo, as instalações recentes que eu estava a fazer mais o lado académico, como pensar também o som em termos da identidade e espaço, ou como som, relação entre som, identidade e cultura material, por exemplo. Isto agora acho que ocupa muito na minha investigação, ocupa espaço. E depois, ao mesmo tempo, faço agora parte da ODE, Orquestra de Dispositivos Eletrónicos, neste ano, de Braga Media Arts, e elas convidaram-me a ser diretora artística, posso dizer, nesta orquestra. Não sei se têm conhecimento ou não, mas
Sim,
basicamente também.
recentemente houve uma apresentação aqui no Generation. Não foi muito.
Sim, foi no ano passado, foi Pedro Augusto, por acaso, na direção, e este ano eles convidaram-me a fazer, sim, dirigir a orquestra, e vamos apresentar no final de abril, no final de novembro. Basicamente, é uma orquestra dos músicos amadores, ou que músicos não têm, talvez, educação ou muito conhecimento sobre música, mas têm vontade. Então, desculpa. E cada semana, duas vezes por mês, temos sessões de improvisação e composição. E estamos a desenvolver agora, sim, uma peça. Para apresentar uma peça não sei, do concerto, para apresentar no final de abril. E, como disse, no final de novembro também. Isto ocupa muito também espaço, porque somos 15 pessoas e tem totalmente não história, não conhecemos-nos e, pronto, nós mesmo criamos algo out of nowhere. E depois estou também a fazer o som de Dedede, Festival de Dança, aqui no Porto, no Rivoli. Neste momento estou a compor um som para a instalação e também preparar o meu álbum novo. Espero que vou conseguir ter algo até no final do ano. E vamos ver. E também outros projetos sempre. Escritos, textos académicos e investigação. Continuo.
Muito bem, já tens aí muita coisa com que te entreter.
Sim.
Etche, foi um gosto ter-te por cá e vamos estar atentos também, quer às Cobra Coral, quer também às tuas outras aventuras, nomeadamente o que estavas a falar da orquestra dos dispositivos eletrónicos da ODE. Estavas a falar em final de abril, talvez seja no Open Day do Generation, essa apresentação.
Exato, do Open Day, exato.
Obviamente vamos estar também atentos porque há muita coisa boa a acontecer nesses dias e iremos recordar também quando chegar a altura. Mais uma vez foi um enorme gosto ter-te por cá. Tudo bom para ti, para o teu trabalho e até breve.
Muito obrigada.